Aleluia. Amós capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corro o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste cicute vosso rei Quium, vossa imagem e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos aqui que a mensagem é: Deus exige. Deus é, de fato, exigente. Ele é amor, mas é exigente. Deus, então, exige do seu povo. O profeta Amós, numa linguagem dura como as pedras daquela região em que vivia, ele condena os cultos e festas dos israelitas, que eles celebravam com grande pompa, com grande zelo, porque aqueles cultos, aquelas festas religiosas eram apenas de aparência. Tudo aquilo era apenas para agradar a plateia. A voz profética exorta para voltar à prática do culto sincero, para retomar o caminho do culto verdadeiro, do juízo e da justiça, pois Deus está aborrecido com eles, com aquele povo. A verdade é que se eles continuassem, diz o profeta, naquele tipo de culto, naquele tipo de idolatrias, eles acabariam sendo escravos dos inimigos. E isto estava próximo, se não mudassem o seu estilo de vida, se não mudassem o modo de comunhão com Deus e com o próximo, se não passassem a viver a verdadeira comunhão, o verdadeiro amor com Deus e com o próximo. O povo então fazia aquele culto pomposo, aquelas festas pomposas, mas se esqueciam que Deus se agrada do verdadeiro culto. Deus se agrada do juízo e da justiça nos relacionamentos. Deus exige culto verdadeiro. Nós vemos nos versículos 21 a 23 o quanto Deus estava aborrecido com a falsidade nos cultos. Porque Deus sempre oferecera do melhor ao seu povo, arrancando-os da escravidão no Egito, sustentando-os no deserto, com todo o seu cuidado, apesar da rebeldia deles, colocando-os na terra prometida. Agora, o povo negava o culto verdadeiro a Deus. O povo rebelava-se aos mandamentos de Deus. Por isso diz o profeta Jeremias, capítulo 7, versículos 23 e 24. Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Deus fala através do profeta. O sujeito não é o profeta. O sujeito é o próprio Deus, falando pela boca do profeta. Deus proclama a verdade, o juízo e a justiça pela boca do seu profeta. Proclama isto para o povo de Israel e para os povos vizinhos. Nós vemos Miqueias, também profeta de Deus, 6, versículos 6 a 8, questionando a questão do comportamento do povo no relacionamento com Deus. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. O profeta Miqueias, questionando-se e lançando esse questionamento para o povo de Deus: o que que agrada ao Senhor? E o Senhor responde pela boca do profeta: ele te declarou, ó homem, ele te declarou, ó mulher, ó jovem, ele declarou o quê? O que que ele pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Andes humildemente com teu Deus. Este é o culto que agrada ao Senhor. Isto é o que dá prazer ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Para fazer culto verdadeiro, é necessário ter um conceito verdadeiro do Deus verdadeiro. Senão nunca conseguiremos fazer culto verdadeiro a Deus. Veja o conceito que Amós tinha de Deus. Amós 4:13. Porque Ele, Deus, é quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Conceito de Deus. O conceito mais elevado. Amós, um fazendeiro, um agricultor, morava no interior, numa cidadezinha chamada Tecoa, mas foi chamado por Deus para falar a verdade àquele povo que estava se desviando dos caminhos do Senhor. E ele declara esse conceito de Deus, um conceito muito puro, do Deus Criador, o que forma os montes, o que cria o vento, o que sonda os pensamentos do homem, aquele que brilha mais que o sol da manhã, que faz da manhã trevas, aquele que faz da terra e tudo que nela há estrado dos seus pés, pisa os altos da terra. E qual é o nome dele? Senhor, o grande eu sou, Deus dos exércitos, Yahvé Shebaô, quer dizer, Deus dos exércitos. Este é o conceito que Amós declara a respeito de Deus. E qual é o conceito que temos de Deus? O nosso culto vai ser sempre na proporção do conceito que temos de Deus. Aí podemos pesar como que está sendo o nosso culto. Deus exige, ele tem um conceito sobre cada um de nós. Mas acima de tudo, ele quer cada um de nós para ele. E não só como propriedade, quer para estarmos com ele compartilhando de todas as suas riquezas lá na eternidade. Ele quer a cada um de nós não como escravos, mas como irmãos do seu filho Jesus na eternidade, co-herdeiros com Jesus. Mas qual é o conceito que nós temos do nosso Deus? Nós temos colocado no nosso coração toda a grandeza de Deus para prestarmos um grande culto, no sentido de ser um culto verdadeiro, constante ao nosso Deus. Deus exige, ele é muito exigente, é tão exigente que, o que ele fez? Entregou seu filho para morrer em nosso lugar. Ele não aceitou mais animaizinhos inocentes morrendo no lugar do pecador. Deus exige mesmo, mas glórias a Deus que ele é tão exigente, que nós precisamos então estarmos no dia a dia mudando o nosso conceito a respeito de Deus. Precisamos ter mais comunhão com Deus, com a palavra, com a igreja, para que o nosso conceito a respeito de Deus cresça. E assim cresça também a nossa comunhão com Deus. Cresça o nosso culto no modo de fazê-lo a Deus diariamente. Deus exige que corra o juízo como as águas. Corra o juízo como as águas. Amós, ele era um interiorano, um fazendeiro. Ele conhecia muito bem a natureza. Morava num lugar desértico, Chovia pouco, e quando isto acontecia naquela região desértica, era alegria para as plantas, para os animais, para a natureza, para os homens. Ele fala aqui que corra o juízo como as águas. Ele fala das águas transbordantes. Quando chovia, enchiam as cisternas, enchiam os rios transbordavam. Ele fala destas águas transbordantes para descrever a sede do bom juízo de Deus e dos homens. Ele deseja que o juízo também seja transbordante como as águas. Corra o juízo como as águas. Deus expressa o desejo de julgar também aquele povo insensato que estava agindo sem juízo, sem discernimento quanto aos mandamentos de Deus, quanto ao amor a Deus, quanto ao amor ao próximo. Sendo que nós sabemos que Jesus cita o resumo da lei, Mateus 22, 36 a 40, as duas maiores leis do amor: amar a Deus sobre tudo e sobre todos, e amar ao próximo como a nós mesmos. E aquele povo estava rebelde no mandamento maior do amor. Então o desejo de Deus: corra o juízo como as águas. E ela expressa isso através da experiência daquele profeta interiorano Amós. Já que o povo não exercia juízo, estava vivendo sem discernimento, então Deus anuncia juízo pela boca do profeta Amós, isto aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Versículo 27, ele diz assim: por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. Já que vocês não querem prestar o culto verdadeiro, são ingratos, são rebeldes, são desobedientes, então eu mandarei vocês para um exílio, desterrarei vocês. Assim Deus cumpriu o seu juízo vingativo em aproximadamente 721 a.C. Ele exilou Israel para a Síria. Nós vemos isso em 2 Reis 17:6. Diz assim: no ano nono de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Hala, junto a Rabor e ao rio Gozã, e na cidade dos Medos. Que triste! O povo insistiu no culto falso de aparência, insistiu na idolatria, insistiu na rebeldia aos mandamentos maiores do Senhor. Então, acabaram sendo exilados para a Síria, escravos de um povo estranho, de um povo idólatra. Enquanto o juízo de Deus, o discernimento, o julgamento não inundar o nosso coração, não inundar o nosso entendimento, as nossas vidas serão secas. A sociedade será seca do juízo de Deus. O juízo de Deus, o entendimento das coisas de Deus, conduz ao verdadeiro amor a Deus e ao verdadeiro amor ao próximo. Corra o juízo de Deus como bênção aos obedientes e como condenação aos rebeldes. Este é o sentido da palavra profética. E naquele tempo correu o juízo mesmo, porque o povo não quis exercer juízo, não quis viver com discernimento segundo as orientações de Deus, e acabaram sendo escravos. Miqueias 7:1 a 6. Parece que tudo estava perdido, que tudo estava corrompido lá no meio daquele povo. Mas Miqueias toma uma decisão. Versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Que seja esse o nosso pensamento a respeito de Deus. Que seja esse o nosso culto diário a Deus. Deus exige que corra o juízo como as águas. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tudo pareça corrompido, Miqueias teve uma posição, e nós também devemos ter uma posição bem definida. E é a nossa realidade. Olhamos ao nosso redor. Quanta desgraça, quanta falta de amor, quanto quebra de mandamentos, quantas pessoas quebrando mandamentos de Deus. Recentemente, aquele homem assassina 12 crianças e fere outras tantas. E isso vem acontecendo pelo mundo afora, como uma coisa rotineira. Mesmo que tudo esteja perdido, mesmo que tudo esteja corrompido, atualmente cada crente, homem ou mulher ou jovem, deve tomar essa posição. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Glórias a Deus por isso. Deus exige, mas se nós esperamos por Ele, Ele é o nosso socorro bem presente, bem oportuno. Glórias a Deus por isso. Deus exige que corra a justiça como ribeiro perene. Versículo 24b. Amós, como já vimos, ele tinha uma profunda comunhão com a natureza. Ele vivia no meio da natureza, ele conhecia a natureza. Mas ele tinha uma comunhão muito mais profunda ainda com o Criador de toda a natureza. Ele fala do ribeiro perene para descrever a sua sede pela justiça de Deus. O ribeiro é um rio pequeno que corre pelas rochas, pelas montanhas, pelo deserto. Mas ele é perene. Ele é constante e parece eterno no seu curso. E ele deseja que corra a justiça como rio perene. Ele olhava para o riacho correndo, água cristalina, onde dava de beber para o seu gado, onde, quem sabe, dali retirava também a sua água. E ele recebe a palavra profética: que corra a justiça como ribeiro perene. A vontade de Deus anunciada através do profeta é de que a justiça seja exercitada alegremente pelo povo, como o curso do ribeiro, perene, constante e eterno. A justiça deve ser eternizada na nossa vida e através da nossa vida, porque Deus é a justiça. Deus manifesta a sua justiça na nossa vida e através da nossa vida. Provérbios 21:3 diz assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Aquele povo estava muito preocupado com as aparências e largava de lado a justiça que agrada ao Senhor, a justiça que procede do Senhor. O amor de Deus é fonte de todo o amor humano. A justiça de Deus é fonte de toda a justiça humana. Amós, no poder do Espírito Santo, ele entendeu que a justiça perene e poderosa, a justiça que corre alegremente no dia a dia do povo de Deus, como o riacho corre pelo seu leito, essa justiça vem da comunhão com Deus, da comunhão com o próximo, no verdadeiro amor, vivendo o verdadeiro amor. E Amós entendeu que Deus é fiel e justo, mas fiel e justo na vida daqueles que vivem a vida como córrego perene, onde nós permitimos corra a justiça de Deus de uma forma eternizada na nossa vida e através da nossa vida. Deus exige, e exige muito, espera muito de nós, porque Ele deu tudo o que tinha para resgatar a cada um de nós. E ainda deu uma missão a cada um de nós, de estarmos indo e ganhando vidas para o Seu reino. A vida com Deus, o verdadeiro culto a Deus, diminui as injustiças e aumenta a responsabilidade das pessoas, porque tudo que as pessoas passam a realizar, tendo vida com Deus, em tudo será refletida a glória de Deus, a justiça de Deus. A nossa vida passa a ser como o rio perene, como o córrego perene, como o ribeiro perene. Alegremente, discorrendo o curso da vida diária e testemunhando da salvação e da justiça de Deus. E como acontece essa vida perene, essa vida constante e alegre? Comunhão, 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 comunhão com Deus, com a palavra, com a igreja. E no dia a dia, na nossa vida familiar, vida estudantil, vida profissional, vida eclesiástica, tudo, tudo mesmo, reflete a justiça de Deus, o ribeiro perene de Deus. Cada um de nós deve ser esse ribeiro perene de Deus, onde as pessoas percebem essas águas da vida, correndo alegremente, saltitantes, anunciando a salvação de Deus, anunciando o amor e a justiça de Deus. No Sermão do Monte, irmão, Mateus 6, Jesus explica como o amor a Deus e ao próximo se manifesta na prática da justiça. Ele começa este capítulo 6 dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Fuja de autopromoção espiritual. Fuja da aparência do mal. Viva a autenticidade cristã. Viva o culto verdadeiro a Deus. Viva a verdadeira justiça de Deus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, com o objetivo de seres vistos por eles, com o fim de chamar a atenção. Viva, movida pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, para manifestar a justiça de Deus. Isto sim, porque senão estaremos no prejuízo. E no versículo 33, Jesus diz, já quase terminando o discurso desse capítulo, ele diz: mas buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça, e todas as coisas que precisamos na nossa vida diária serão acrescentadas. Mas o que Deus exige? Primeiro lugar. Deus exige primeiro lugar. As primícias de tudo são para Ele. A amar a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas, as demais necessidades, Deus acrescentará. A provisão de Deus se manifesta. Mas nós precisamos viver submissos a esta exigência de Deus. Deus exige que corra a justiça como ribeiro perene. Eu acho linda essa figura. O profeta Amós, ele é poético nessa palavra que recebe de Deus. Aliás, a Bíblia tem muita poesia. Eu imagino o profeta Amós olhando para a natureza e olhando para esse ribeiro que corria. Ele via esse ribeiro durante toda a sua vida e Deus fala com ele. Assim deve ser o filho ou a filha de Deus. Uma água transparente, uma água cristalina que corre e sacia a sede de justiça de uma humanidade perdida e injustiçada. Este é o papel da igreja. Este é o papel dos filhos e filhas de Deus. Glórias a Deus por isso. Amós. Quando nós lemos atentamente o livro desse profeta, nós vemos ali palavras duras, muito duras, mas o seu amor por Deus, o seu conceito de Deus, quebra a dureza de qualquer coração. Quando olhadas essas palavras com discernimento, com o desejo de servir ao Senhor. Aquele homem rude, aquele homem fazendeiro, agricultor, era a voz do que clama por justiça. Era a voz daquele que acusava a insanidade espiritual do povo, que se dizia ser de Deus. Então ele clama por justiça. O profeta é o porta-voz de Deus. E ele, como porta-voz de Deus, ele condenou toda a injustiça, especialmente a injustiça social, e condenou toda a infidelidade do povo, com um culto de aparência, um culto falso. Nós precisamos resgatar nos tempos atuais todo esse cuidado com o culto a Deus, culto verdadeiro. O culto na forma de vida, não só esse culto aqui na casa do Senhor. O culto como estilo de vida, o culto verdadeiro. O culto onde manifesta o juízo e a justiça de Deus. Jesus condenou muito o falso culto, a hipocrisia, a infidelidade. Jesus, normalmente, no seu discurso, ele estava condenando esta má conduta do povo de Deus. E nós precisamos olhar atentamente para não cairmos na má conduta. Nós somos o Israel de Deus hoje. Deus exige culto verdadeiro. Exige que corra o juízo como as águas. Vocês têm visto grandes inundações aqui em Curitiba e pelos jornais acontecendo no mundo inteiro. Vocês sabem muito bem o que é correr como as águas. Que o juízo de Deus, que o discernimento esteja inundando vidas, a humanidade. Deus exige, além do culto verdadeiro, este juízo. E também exige que corra a justiça como ribeiro perene, como ribeiro incansável, que segue o seu curso eternamente. E nada muda o seu curso. E assim deve ser a nossa vida de justiça, movimentada, alimentada pela justiça de Deus. E você, tem se esforçado para satisfazer as exigências de Deus? Deus exige Agora o Espírito Santo pergunta: e você, tem se esforçado para satisfazer as exigências de Deus? Ele pergunta para cada um de nós. Não importa a idade, não importa o tamanho, não importa a intelectualidade, não importa os diplomas que tenham, não importa a riqueza que tenham. Nós todos somos iguais diante do Senhor. Ele exige. E nós? Qual tem sido o nosso papel para satisfazermos as exigências de Deus? Deus exige e Jesus Cristo oferece as condições para agradá-lo. Deus é provisão em tudo, é tremendo. Ele exige. Inegavelmente, Deus exige, é exigente, extremamente exigente. Chega de ficarmos enganando as pessoas, ficar só dizendo que Deus é bonzinho, que é amor, aquela ideia de um Deus tolerante. Deus é amor, Deus é extremamente bondoso, é extremamente misericordioso, mas é extremamente exigente. Mas dentro desta grande exigência, Ele manda o Seu Filho que nos oferece condições para agradá-lo nesta exigência. Em Mateus 11, 28 a 30, nós vemos as palavras do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias a Deus. Deus exige, mas precisa acontecer uma coisa. Aceitar o convite do Senhor Jesus. Vinde a mim. O Senhor humano, o Senhor das trevas, Ele escraviza cruelmente. O jugo dEle é terrível. O fardo dEle é insuportável. Mas Jesus convida. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Largue esse fardo insuportável, este jugo insuportável, este Senhor que te arrebenta diariamente. Venha e fique sob o meu senhorio. Jugo significa ter poder sobre alguém. Jugo significa ter soberania sobre alguém. Jesus está fazendo uma proposta. Deus é exigente, mas venha até mim. E vamos fazer uma troca. Receba o meu jugo. Fique debaixo da minha soberania, fique debaixo do meu governo, fique submisso a mim e aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração e acharei descanso para essa mente confusa, acharei descanso para a vossa alma. Toda a confusão que as trevas lançam na cabeça das pessoas, Jesus tem uma solução para essas confusões, se nós estivermos indo a Ele. E assim nós poderemos estar cumprindo todas as exigências do Senhor. Deus exige, mas Jesus nos dá a condição. E mais, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em cada um. O Espírito Santo de Deus fala e dá a direção a cada um. E Jesus complementa, porque o meu jugo é suave. Eu sou soberano, mas eu não estou para a destruição, estou para a construção. Eu quero edificar e não derrubar. Enquanto que os senhores terrenos, os senhores das trevas, eles só maltratam. Eu quero o teu bem. O meu jugo é suave. Claro, você vai ter um fardo também, mas o meu fardo é leve. Basta você querer ser meu amigo, obedecer aos meus mandamentos, e você está pronto para agradar a Deus com todas as suas exigências. Que lindo isso! Deus exige. Devemos ter bem claro isso na nossa mente. Deus exige. Exige muito. Mas Ele, sabendo da nossa incapacidade, mandou Seu Filho para nos oferecer as condições. E quem aceita essas condições, passa a ser templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo intercede por nós continuamente para podermos andar nas exigências do Senhor. Glórias a Deus. Deus abençoe a família abençoada.